Boa noite, senhoras e senhores. Damos por aberta a sessão plenária ordinária do dia 11 de novembro de 2024. Solicito ao vereador secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Vereador Luiz Galtério. Vereadora Vanessa Lima de Oliveira.
Presente.
Vereador Idomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Presente.
Vereador Nedilândia Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
E vereador Roney de Santos Silva, presidente.
Presente. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos com a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Salmo 32. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são apagados. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite passou sobre mim a tua mão. O meu humor se tornou em sequidão de verão. Meu pecado te declarei, e não encobri a minha iniquidade, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Tu perdoaste a maldade do pecado.
Leitura da ata da sessão anterior pelo vereador secretário Lincoln Pontes.
Sessão plenária ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte. Ata ordinária 057 de 2024. Aos 5 dias do mês de novembro do ano de 2024, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Luiz Galtério, Nedilândia Loureiro, Jorge Penteado, Irandida Silveira Rodrigues, Ronei Silva, Cristino Matos de Azevedo, com ausência justificada dos vereadores Idomar Xavier da Costa, Vanessa Lima de Oliveira e Lincoln Pontes. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente, Roney de Santos Silva, foi procedida a verificação do quórum regimental. Posteriormente, foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Jorge Luiz Ritter Penteado. Foi feita a leitura da ata ordinária 056/2024 pelo vereador vice-presidente, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes. Na sequência, foi lido o expediente e a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifeste. Aprovada a ata, sessão anterior, por unanimidade.
Gabinete do vereador, leitura do expediente, presidente. Gabinete do vereador Irandida Silveira Rodrigues, requerimento 043 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Caís, subscreve nos termos regimentais após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada, senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a colocação de aterro na Vila do Analício, na localidade do Inhame. Fotos em anexo, justificativo em plenário. Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Gabinete vereador Irandida Silveira Rodrigues, requerimento 044 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que aí subscreve nos termos regimentais após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada, senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita uma parada de ônibus na Vila do Analício, na localidade do Inhame. Justificativa em plenário, Irandida Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Encerrou o expediente? Então passamos à ordem do dia.
Projeto de lei 014, gabinete da prefeita. Para a mesa diretora. Assunto: altera a Lei 1055, de 14 de junho de 2023, para modificar as atribuições das funções gratificadas de coordenação da administração tributária, conforme áreas de atuação. Criar a função gratificada especial de Superintendente de Planejamento Orçamentário, Contabilidade e Finanças, vinculada à Secretaria Municipal da Fazenda, e alterar a nomenclatura e as atribuições do cargo de Chefe da Área Orçamentária, classificação CC3, vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. Mensagem de justificativa ao Projeto de Lei 014. Senhor Presidente, senhores vereadores, com enorme satisfação, cumprimento Vossas Excelências e ao ensejo encaminho a esta Igreja Casa Legiferante mensagem de justificativa ao Projeto de Lei número 014 de 2024, que altera a Lei 1055 de 14 de junho de 2023 para modificar as atribuições das funções gratificadas de coordenação da administração tributária conforme áreas de atuação, criar as funções gratificadas especiais de superintendente de planejamento orçamentário, contabilidade e finanças vinculada à Secretaria Municipal da Fazenda e alterar a nomenclatura e as atribuições do cargo de chefe da área orçamentária, classificação CC3 vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável. A presente proposta do projeto de lei visa alterar cargo em comissão na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, alterar as atribuições das funções gratificadas de coordenação da administração tributária vinculadas à Secretaria Municipal da Fazenda e criar função gratificada de alto grau de complexidade, responsabilidade técnica e civil, função gratificada especial na Secretaria Municipal da Fazenda, a qual caberá em especial a implantação das peças orçamentárias municipais de acordo com as normas vigentes, centralizar os serviços de contabilidade do município de modo a obedecer à legislação e normas aplicadas ao setor público e opinar sobre questões financeiras apoiando a gestão municipal. Cabe destacar que a presente proposta pretende corrigir a nomenclatura de cargo existente na Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável e que, após a aprovação do projeto de lei 015, ficou em desacordo com as competências da Secretaria, tornando imprescindível a aprovação do projeto de lei em questão. A alteração nas atribuições das funções gratificadas de coordenação de administração tributária é motivada pela necessidade de alinhar essas funções com as demandas específicas da gestão tributária municipal, garantindo maior efetividade na arrecadação e fiscalização. Além disso, a criação de função gratificada especial indica a intenção de estabelecer uma estrutura mais flexível e especializada para lidar com as tarefas complexas e de grande responsabilidade técnica e civil, como centralizar os serviços de contabilidade do município para contribuir com o cumprimento mais eficiente das normas vigentes aplicadas ao setor público, além de proporcionar e fornecer apoio técnico especializado à gestão municipal, especialmente em questões financeiras, contribuindo para a tomada de decisões embasadas no cumprimento da legalidade e na regularidade das ações governamentais. Em resumo, a presente proposta prima por uma administração mais eficiente, transparente e alinhada às demandas específicas do município, considerando aspectos como a especialização de funções e a conformidade com normas legais. Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiane Zogbirroig, Prefeita Municipal. Procuradoria-Geral do Município. São José do Norte, 18 de outubro de 2024. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo 1043 de 2023, o qual versa sobre alterações na Lei Municipal número 1055, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição, na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte, Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente ao projeto de lei 014 de 2024. Analisando o projeto de lei, verifica-se a constitucionalidade formal e material do mesmo, que altera a lei 1055 de 2023, e estando respaldado no artigo 30 da Constituição Federal e 52 da lei orgânica deste município, de São José do Norte. Parecer dessa assessoria jurídica é de que inexiste legalidade no presente, apoiando a constitucionalidade formal e material deste projeto de lei 014 de 2024. São José do Norte, 4 de novembro de 2024, Braulio Guimarães, assessor jurídico. Parecer da Constituição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 046 de 2024 ao PL 014. Aos 5 dias do mês de novembro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 014 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, 5 de novembro de 2024, Lincoln Pozzi, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e o Domar Xavier da Costa, membro. Parecer da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Ao 5º dia do mês de novembro de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei do Executivo 014. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores, 5 de novembro de 2024, Nedilândia Amorim Loureiro, vereador-presidente, Vanessa Lima de Oliveira, membro, Cristina Márcio Azevedo, relator.
Colocamos em apreciação o parecer 046 de 2024, referente ao PL 014 de 2024 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 045 de 2024, referente ao PL 014 de 2024 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o parecer 046 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 045 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, ambos referentes ao PL 014. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovados os pareceres 046 e 045, referente ao PL 014 de 2024. Colocamos em apreciação o projeto de lei número 014 de 2024. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o projeto de lei 014 de 2024. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 014 de 2024. Passamos ao próximo trabalho com o vereador secretário Lincoln Pontes.
Gabinete da Prefeita, Projeto de Lei 056 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito com o Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Mensagem 056, mensagem de justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento Vossas Excelências e ao ensejo em caminho a essa Igreja Casa Legiferante, mensagem de justificativa ao projeto de lei número 056, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo obter autorização para a contratação de crédito com o Banco do Brasil a fim de adquirir embarcação modelo lancha-ambulância. Tal contratação se mostra necessária em razão da alta demanda de pacientes que precisam ser transportados entre os municípios de São José do Norte e Rio Grande. Ademais, a lancha Suzy sofreu grande desgaste durante a calamidade devido à realização de inúmeras viagens extraordinárias em virtude da suspensão da travessia regular de passageiros, cabendo à nossa embarcação o transporte de equipes de saúde e de segurança, além de seu fluxo normal de pacientes. Desse modo, após tais episódios, a embarcação vem apresentando uma série de problemas em seu funcionamento, colocando em risco o bom andamento do serviço de remoção dos passageiros através das águas da Laguna dos Patos, já sofrendo problemas mecânicos que implicaram na paralisação da embarcação. Além disso, sempre que apresenta problemas mecânicos, é necessário proceder à contratação de uma embarcação particular, gerando assim ônus ao erário municipal. Diante dos fatos acima narrados, vislumbra-se que a compra desta embarcação é imprescindível para o bom andamento dos serviços de saúde, bem como para a prestação de um serviço de qualidade para os pacientes que contam com o referido transporte. Sem mais para o momento, despedimos-nos certos da acolhida de nossa justificativa aqui explanada, esperando o retorno favorável do doutor plenário e reiterando votos da mais alta estima. Cordialmente, Fabiane Zogbirog, prefeita municipal. Segue em anexo, impacto financeiro. Parecer da Procuradoria-Geral do Município. Prezada comissão, nos termos da Lei Municipal Complementar 006 de 2013, em atenção ao processo administrativo 978 de 2024, o qual versa sobre autorização legislativa para a realização de operação de crédito com o Banco do Brasil para adquirir lancha-ambulância, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição na linha do artigo 30 da Constituição Federal e do artigo 52 da Lei Orgânica do Município de São José do Norte. Cordialmente, Paulo Saraiva Garcia, assessor jurídico do município. Parecer da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico ao PL 056 de 2024, o qual versa sobre a autorização para o Executivo contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil para aquisição de lancha modelo lancha ambulância. O parecer dessa assessoria jurídica é de que não existe ilegalidade no presente, opinando pela constitucionalidade formal e material da contratação proposta nos termos do projeto de lei 056 de 2024. São José do Norte, 4 de novembro de 2024, Braulio Guimarães, assessor jurídico. Parecer 057 de 2024, ao PL 056, da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Aos 5 dias do mês de novembro do ano de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores desse município, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 056 de 2024. Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil e da outras providências. Após análise por unanimidade de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opino por sua tramitação nos termos de sua redação. Dependência da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores, 5 de novembro, Lincoln Pontes, presidente, Vanessa Lima de Oliveira, relatora, e Domar Xavier da Costa, membro. Parecer 043 de 2024 ao PL 056 de 2024 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Ao 5º dia do mês de novembro de 2024, nas dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores deste município, reuniu-se a Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei do Executivo 056 de 2024. Após análise por unanimidade dos membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema e opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Sala das Comissões da Câmara de Vereadores, 5 de novembro de 2024, Nedilândia de Loureiro, presidente, Valença Lima de Oliveira, membro, Cristino Márcio Azevedo, relator.
Colocamos em apreciação o parecer 047 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 043 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação, ambos referentes ao PL 056. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação o parecer 047 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 043 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovados os pareceres 047 da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, juntamente com o parecer 043 da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tributação. Colocamos o projeto de lei 056 de 2024 à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu não poderia, colegas vereadores, comunidade de São José do Norte, me furtar de usar a palavra nesse projeto de lei. Porque foram de duas a três vezes, talvez até mais, que eu me manifestei nesta casa, dizendo que se o Executivo mandasse um projeto de lei para esta casa, de empréstimo para comprar uma ambulância, eu votaria. Portanto, eu anuncio já o meu voto aqui favorável ao projeto, porque isso é uma necessidade, isso é vida, isso é salvamento de vida. E mais ainda, porque nós, do PDT, fomos os pioneiros a trazer e implantar lancha ambulância no município. Primeiro, na época do governo do seu Dario Futuro, aquela ambulância que era de madeira. Posteriormente, com o secretário da Saúde, Ciro Simone, que liberou duas verbas para aquisição de duas ambulâncias. Lamentavelmente, senhores vereadores, colegas, comunidade, foi adquirida umas ambulâncias, com exceção daquela de madeira, que durou longos anos, mas essas outras não duraram porque não eram próprias para a nossa região. Então, eu creio que agora o Executivo vai fazer uma licitação, o valor é considerável, deve dar, eu não entendo, comentava aqui com o meu colega Irandi, que eu não entendo disso, mas deve dar, para comprar uma ambulância adequada e adaptada para a nossa região. Uma ambulância com equipamentos que podem salvar a minha vida e a vida de cada um, ou de qualquer um dos senhores, ou de algum familiar nosso, de qualquer membro da nossa comunidade. Por isso, não há como se reprovar esse projeto de lei. E o meu voto é favorável, e quem vai ganhar com isso é São José do Norte, é a nossa comunidade, que terá uma ambulância adequada, com todo o recurso, para apta a fazer o transporte de enfermos, de doenças, a qualquer momento do dia ou da noite, para a cidade do Rio Grande. Assim, senhor presidente, eu agradeço e voto favorável ao projeto.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Nedilândia Loureiro, MDB.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Vanessa, assistência aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandina, cidade anterior. Eu já vou dizer que sou a favor da compra de uma lancha ambulância, que já era para muito mais tempos em São José do Norte, porque durante o período de 8 anos que nós paguemos de aluguel de embarcação e lancha, deveríamos ter comprado. E teve também uma verba que veio e não compraram a lancha ambulância. E eu, antes de fazer o parecer, eu entrei em contato com o futuro prefeito e pedi o aval dele se poderia dar o parecer, e ele disse prontamente, não, pode fazer o parecer. A minha preocupação era ficar empréstimo para o próximo governo pagar. E é uma coisa de grande importância para o município, nós temos uma ambulância que faça a travessia mais rápido, como disse o vereador Penteado, que salva vidas, mas que quando for comprar essa lancha, que leve alguém que conheça o motor, que conheça as possibilidades dela fazer a travessia da nossa cidade até Rio Grande, e que também que o governo que está saindo e o que vai entrar, que veja aquela possibilidade daquele projeto, não é um projeto, é um requerimento que o vereador Penteado fez, que essa lancha possa atracar lá perto dos hospitais Santa Casa e FURG. Mas somos favorável à compra da lancha, porque é de grande importância para os munícipes de São José Norte, e nós temos a desejar de lancha ambulância. Hoje, se tu for atravessar na lancha normal, eu acho que está levando o mesmo tempo dessa lanchinha que está aí, que já está ultrapassada, que não tem mais condições de nós utilizar ela, é um quebra-galho. Mas está de parabéns o governo, nós somos favorável e o meu voto é favorável. Muito obrigado, presidente.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Essa palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Irandir Rodrigues, PDT.
Ficou fora. Boa noite, senhores vereadores e a vereadora Vanessa, nossa futura prefeita de São José do Norte, né? E os demais que nos escutam pela Rádio Cultura Rio Grandina e pelo Facebook. Lógico que é um projeto, esse projeto 056, vamos votar favorável, sim. Tem uma lancha ambulância para o nosso município, para o nosso povo, faz falta e é de grande interesse de todos nós, né? Emergência, doença, viagem rápida, nós temos que ter. Só que, estou me referindo que é 1.051.293. É bastante dinheiro, senhor vereador. Não é tão pouco. Dá para comprar aquela lancha. Não é uma lancha. Uma lancha muito bem solicitada. É bastante dinheiro. Isso aí eu digo para vocês, estou acostumado com estaleiro, constrói barcos e lanchas, né, veleiros. É bastante dinheiro. A gente espera que seja mandado ser feito uma lancha nova. Não comprar uma lancha usada com um motor aí, chegar aqui de novo batendo. Porque R$ 1.051.293 não é tão pouco. Vai ficar para o próximo prefeito pagar, Neromar, e a prefeita que está aqui conosco hoje. Tá? Claro que todos nós dependemos, né, da lancha ambulância para a saúde. Isso é, para nós é um privilégio e temos que ter. Sabemos que nós tivemos, senhor Jorge do Penteado, uma lancha ambulância simples, feita de madeira, com motor D205, MWM, uma caixa ZF. Aquela lancha trabalhou 7, 8 anos sem incomodar. Aí depois tivemos uma Esperança 2, que veio com motor de rabeta, mas o casco não era tão ruim assim. Depois lançaram aquela Esperança 3, que tinha um cumes. Por que não comprar uma caixa ZF hidráulica? Botar naquela lancha e poderia hoje estar suprindo essa lancha que está meio escateada aqui, que é a SUS. Né? Isso aí se chama, na verdade, alguém que tenha conhecimento de lancha, né? Lancha ambulância, porque aquilo foi feito leilão. Venderam para o troco de banana e a gente nem sabe que preço foi vendido. Né? Essa é a realidade que nós temos. Eu sou favorável a esse projeto, sim. E eu quero, como vereador aqui, aonde essa lancha, a ambulância for feita, ir no estaleiro e fazer visita e nós ver. Nós, vereador, visitar essa lancha. Porque, na verdade, R$ 1.051.293 não é tão pouco. Se faz um barco muito bom, com 900 mil até 1 milhão. Um barco de pesca. Com sonar, com som de navegador. Então, essa lancha tem que ser uma lancha de primeiro mundo para nós aqui. E eu quero, como vereador, o povo me elegeu aqui, saber qual estaleiro vai ser feito e visitar essa lancha no período de construção. Acho que é uma obrigação de todos nós, vereadores. Né? Porque pegar 1.051.293, chegar em Santa Catarina ou em outro estado, comprar uma lancha e chegar aqui na DOC, amanhã depois está dando problema, não vai resolver. Agora, lancha nova, motor novo, caixa nova, nós aprovemos sim, sempre favorável. Nós temos favorável a esse projeto, porque o nosso povo depende muito de uma lancha ambulância. Tá, senhor vereador? Meu voto é favorável e acredito que todos vão votar favorável, mas nós, como vereador e fiscalizador do nosso município, eu quero ver essa lancha onde vai ser construída. É só isso aí, senhor vereador. Meu voto favorável.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Ildomar Xavier.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Vanessa. Quero dizer que sou favorável, não poderia ser diferente. É, se busca um benefício em prol da comunidade, não podemos ficar à mercê, né, só de uma ambulância e que não dá sustentabilidade e tranquilidade para que a comunidade, né, possa ser utilizado e usufruir. Partido Progressista, nós trouxemos R$400 mil do senador Reis para uma aquisição de um ambulância padrão. Chegou a ser licitado e a licitação não andou porque o casco estava de uma maneira na licitação e a empresa só entregaria de outra. E isso acabou ocasionando um prejuízo, porque hoje a mesma lancha, do mesmo padrão, equipada, SAMU, e atenda às exigências, né, do Ministério da Saúde e que atenda à necessidade, né, da nossa região, ela custa bem mais de R$1 milhão. Isso foi nos informado até mesmo, se eu não estou enganado, um estaleiro de Taquari. Acredito que seja, né, que diz que até poderia construir, mas o valor seria bem mais de R$1 milhão. Então, hoje o município está pedindo, certamente vai ter que entrar com contrapartida ainda, porque esse valor, só esse valor, acredito que ainda não vai ser o suficiente, mas o que é o desejo da comunidade, que nós tenhamos uma embarcação que vá atender a comunidade, esteja sempre ali à disposição. É, às vezes nós temos observado os aluguéis, né, de um barco ali para fazer o transporte dos pacientes e que é muito utilizado. Tem que ter, então, uma embarcação que esteja dentro dos padrões, que vá atender da melhor maneira, né, os pacientes. Somos favoráveis. O executivo está solicitando esse empréstimo para poder, né, fazer essa entrega à comunidade. E nós estaremos aqui, se Deus quiser, para acompanhar e fiscalizar, que é o que nós podemos fazer, o processo para que deixe da melhor maneira. Sou pela aprovação.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, presidente.
A palavra, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente, a mesa diretora, nobres colegas, digníssima assistência. Muita satisfação a gente ver essa casa hoje, desde o parecer favorável ao voto favorável já mencionado no início da nossa fala, porque não há razão alguma, né, de reprovar um projeto de lei de tanta relevância para a nossa sociedade e para nós mesmos. Não podemos deixar de ser bem claros, transparentes, sinceros, pois estamos votando em favor de todos nós nortenses, inclusive também de cidades vizinhas como Tavares e Mostardas, que por hora precisam de serviços de saúde do nosso hospital municipal e, às vezes, também a intercorrência de transferir para os hospitais de Rio Grande.
Permite uma partezinha só para esclarecer.
Fique à vontade.
Nós estávamos numa reunião na presidência, estava eu, o vereador Penteado, a prefeita, e ali para nós foi mostrado a lancha, que já a prefeita já tinha visto a lancha, naqueles modos muito boa. Para quem não estava na reunião, para ficar bem bem esclarecido que foi mostrado já o modelo da lancha que vai ser comprada. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Nedim. Inclusive, para agregar também, o valor solicitado ali, o montante solicitado pelo município, a aprovação dessa casa legislativa, não quer dizer que seja aquele valor ou mais. Na verdade, é o teto máximo que o município está pedindo, a liberação legislativa, para a contratação de crédito. Aberto o certame licitatório, qualquer empresa do Brasil habilitada pode entrar, porque os pregões agora são online, na nova lei de licitações vigente. Então, qualquer empresa do Brasil pode entrar e provavelmente vai entrar, porque em todos os certames licitatórios nos últimos meses tem entrado empresas de vários estados do Brasil, e isso é salutar, desde que preste um serviço bom, e obviamente é isso que a gente faz, né, como vereador, fiscalizar, e a população também, e obviamente não... O município não vai se furtar, o executivo não vai se furtar de fiscalizar e de cobrar um bom serviço ou boa entrega de material. Então, essa lancha pode ser adquirida até por menos de R$1 milhão. No entanto, por mim, se for por 1.050, 1.500, 2 milhões de reais, meu voto seria favorável igual. Porque vida não tem custo, vida tem valor. Inúmeras vezes precisei, né, com meus pais, com tios... vi inúmeros amigos passar agonizando com Covid para Rio Grande, nós que estávamos na comissão, que trabalhávamos entre 16 pessoas e muitas vezes definíamos coisas do dia para o outro, de um minuto para o outro, a gente viu o quão necessário é uma lancha que bata no arranque e vá com tudo, com segurança para a tripulação e principalmente também para o paciente e familiar que vai junto. Nessa reunião que o vereador Nidland falou, eu estava presente e ainda falei para a prefeita: prefeita, quem tem uma, não tem nenhuma. Então, que a lancha que a gente tem hoje seja puxada no estaleiro, seja refeito o que tem que ser refeito, seja reparado o que tem que ser reparado, dado manutenção, nossa futura vice-prefeita, na lancha que nós temos atual agora, a Suzy, que ela fique nos moldes, que ela fique ali em stand-by, que quando preciso for, ela seja usada. Ou, quem sabe, também faça ela estando enquadrada, estando boa, em boas condições de uso para todos, que faça, de repente, até um rodízio. 3, 4 dias com a nova, 2 dias com a outra lancha Suzy, estando com o mesmo padrão de utilização, né? Para que as duas se mantenham, né, trabalhando, porque o motor náutico precisa... De utilização, ele parado, a gente não quer dizer que a gente está dando mais vida útil a ele, não. O motor náutico, ele precisa de utilização. Então, são sugestões que eu venho aqui dar e darei na sequência também, porque a gente segue, né, querendo o bem da comunidade, mas com muita satisfação a gente aprova esse projeto de lei e pedimos a Deus que o certame seja bastante célere, a entrega da lancha mais célere ainda, e que a gente possa comemorar, né, uma lancha ambulância padrão para as remoções para Rio Grande e que a população cada vez saiba mais e mais qual é o papel do vereador nessa casa legislativa e todas as casas legislativas do Brasil. Além de buscar recursos que às vezes a gente consegue para a compra de uma lancha ambulância, é este papel aqui, ó, de dizer sim, vereador Ronei, presidente, dizer sim, não ao desejo da prefeita, mas ao desejo e à necessidade da população nortense. Parabéns, prefeita, por enviar o projeto de lei para cá, que parabéns a toda a sua equipe e parabéns a essa casa legislativa que, por sinal, porventura, nos parece aprovar por unanimidade esse projeto de lei e que a sociedade nortense tenha uma lancha ambulância nova, padrão, e a Suzy reformada, para que, quando preciso for, tenhamos duas. Muito obrigado e o nosso voto é favorável.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 056 de 2024. Não tendo mais nada... Temos, então, segue, vereador, por favor.
Gabinete Vereador Idomar Xavier da Costa, indicação 06 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente, Idomar Xavier da Costa, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem nos termos regimentais apresentar a presente indicação para apreciação e aprovação dos demais vereadores que o Poder Executivo, através do seu corpo técnico, faça uma análise de parte dos pavilhões da Progasa, próximo ao prédio do SAMU, para que estude a possibilidade e viabilidade de construir o prédio da Secretaria Municipal de Saúde no local. Justificativo em plenário, Idomar Xavier da Costa, vereador progressista.
Com a palavra, o autor da matéria, Idomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Hoje o assunto é saúde. Aprovamos agora o recurso para aquisição da ambulância. E o nosso trabalho é solicitando que nós possamos aproveitar o espaço que tem na Prograz, algum daqueles pavilhões, tentar reformar, e isso cabe à nova gestão, minha cara vice-prefeita, que nós possamos buscar um projeto para que possamos ocupar aquele espaço ali com a Secretaria da Saúde totalmente num espaço só, para que nós possamos dar um andamento melhor. Hoje, a nossa Secretaria da Saúde não sabe nada. É um pedacinho ali, outro aqui, aí tu vai numa repartição, é ali, a outra é lá. E sem contar que o espaço não é adequado, principalmente no segundo piso, que ficou saúde para atendimento das pessoas. E aí pessoas que precisam do acesso, especiais. Não, ali está fora de cogitação a secretaria da maneira que está alocada. Precisamos de um espaço que a secretaria atenda todo o seu setor ali, naquele espaço, que ali possa dar já continuidade. Saiu de um departamento, da saúde, exames, um balcão só, para que as pessoas tenham comodidade. As pessoas precisam tirar uma medicação, vai ali. Vai pegar uma receita, vai aqui. Então, isso é desgastante, já porque quem procura o momento de saúde é porque não está bem. Ninguém vai ali porque quer, acha bonito ir na saúde. Não, a pessoa já está debilitada, está precisando de alguma coisa. E ali vai atender. Tem já as ambulâncias, tem o hospital próximo, tem todo o amparato que deve ser dado para agilizar a comunidade. Então, por isso que nós estamos pedindo que o Executivo, através do corpo técnico, possa, através da secretaria competente, possa estudar uma possibilidade de recuperar um pavilhão daqueles e centralizar a área da saúde toda nesse espaço, que ali possa dar o atendimento a todo o setor da área da saúde, que possa ser num local só. Esse é o nosso objetivo. Nós não podemos ter uma secretaria do tamanho, do porte, da relevância que é a Secretaria da Saúde, esmiuçado, um cantinho ali, um cantinho aqui, e sem uma adequação para atender as pessoas, principalmente com necessidades de locomoção, de um acesso, que hoje é tão exigido, principalmente pelo Corpo de Bombeiros, para quando se vai dar uma BITS, para que as pessoas tenham o acesso. Então, nosso trabalho é um trabalho sugerindo que nós possamos dar comodidade à nossa comunidade.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Não tendo quem faça uso da palavra, colocamos em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, que se manifestem. Aprovada a indicação 06 de 2024 do vereador Idomar Xavier da Costa por unanimidade. Encerrado o expediente, e à hora do dia passamos a explicações pessoais. Palavra com o Degilange Loureiro, por favor.
Presidente, eu não vou usar o tempo todo, vou só falar algumas coisas, porque eu tenho umas respostas que o governo mandou, mas eu estou esperando hoje o contato que nós fizemos a semana passada com o Banco do Brasil, ele ficou de nos remeter um documento daquilo que nós pedimos,
Então eu irei me manifestar amanhã. Mas também, presidente, queria dar uma sugestão ao governo que o prédio velho da Câmara de Vereadores, que se utilize ali uma secretaria ou duas secretarias, que recupere aquele prédio, mas que utilize para uma coisa que seja útil para o município, que não venha o município pagar tantos aluguel. E ali ficou um prédio que eu acho, se fizer uma reforma, tem como colocar duas secretarias ali. E também que para nós, que somos vereador, e tem agora a posse do novo prefeito, que eu não sei também como é que está o andamento da antiga prefeitura velha, a intendência ali, que ali é um prédio que começaram a fazer obra e não terminaram. E a gente vê que aquele prédio, hoje na Prograsa, está muito feio para ser o gabinete do prefeito ou da prefeita. É azulejo quebrado. Olha, é um prédio que tem que fazer uma reforma muito grande. Então, que coisa bonita nós, que ali moremos muitos anos, e nós íamos assistir às sessões da Câmara e vi o gabinete do prefeito e a Câmara ficava em cima, era a coisa mais bonita que tinha em São José do Norte. E eu espero ainda ver um prefeito naquele gabinete, mas que alguém tome alguma providência sobre a subintendência, que até hoje a gente não sabe nada daquele prédio, quem era o responsável daquela obra, o que foi gastado naquela obra, o porquê que não continuaram. Ah, botaram fogo, mas não, eu não sei se houve um processo na Polícia Civil, algum inquérito para investigar quem botou o fogo ali no prédio da subintendência, mas que alguém tome uma providência, que aquilo venha ser utilizado pelo município, como foi aquela parte onde ocupa a assistência social, que ficou muito bom. Aquilo ali fizeram uma reforma, ficou muito bom. Então, que a gente também não podemos passar por cima desse tipo de coisa. Nós, vereadores, às vezes a gente falha por não fiscalizar esse tipo de coisa. E a gente tem que fiscalizar esse tipo de coisa, porque é dinheiro público. Até hoje ninguém veio a público dar uma explicação o porquê que a obra parou, o quanto foi gasto ali, quem eram os responsáveis para utilizar aquela obra, para deixar pronta. Só trocaram o telhado, fizeram todo novo. Mas depois não sei o que houve. Aí deixaram aberto, disseram que colocaram fogo, que até hoje ninguém sabe quem colocou, quem não colocou. Eu acho que não teve nenhuma ocorrência na polícia. Então, é coisas que não dá para a gente passar. Agora nós temos um prédio que vamos desocupar ali, que eu estou dando uma sugestão para o presidente, que é o presidente Ronei, que indique a prefeitura, quando repassar esse prédio, que eles utilizem ali para botar duas secretarias para nós fugir do aluguel. Se nós fugirmos do aluguel, nós vamos ter mais dinheiro para investir em saúde, em educação. Foi um município que está crescendo. Hoje, nós tivemos aqui uma audiência com o pessoal do IBAMA e, realmente, quando eu falei, teve um cidadão que ficou brabo, mas, realmente, nós somos contra uma coisa que nós nem sabemos o que vai trazer de prejuízo ou o que não vai trazer de prejuízo. Faltou a comunicação com a comunidade, com o povo de São José do Norte. Hoje, eu vi ali os profissionais na área. Quem é eu para julgar os profissionais quando eles disseram que não vai contaminar o lençol freático? Quem é eu para dizer que eles também disseram que não vai ir para a lagoa? Então, tem muitas coisas que têm que ser esclarecidas para a comunidade, porque até nós temos na dúvida. Até nós. Não é que a gente seja a favor, nós não somos a favor, mas nós temos que saber o porquê das questões que não foi divulgada. O que que acontece? Muita gente colocou na cabeça das pessoas que vai contaminar isto, que vai trazer prejuízo para isto. E não é. Nós acompanhamos essa questão da mineradora. Quem se lembra, doutor Penteado, o vereador Fernando Antônio, que na época era vereador conosco, foi também junto com nós, tivemos audiência ali no Clube do Comércio, tivemos em Porto Alegre, E foi o que eu disse hoje. É uma draga que vem cavando e vem tapando. E os biólogos fizeram toda a análise de tudo que hoje o Ibama veio aqui e demonstrou. E amanhã tem mais. Tem uma audiência pública que vai ainda esclarecer muito melhor as dúvidas que nós temos. Então, nós primeiro precisamos ouvir e ver a realidade. Não sair falando bobagem por aí, fazendo politicagem por aí, que foi que fizeram nessa campanha, politicagem em cima da mineradora. E eu digo aqui, claramente, a mineradora é uma realidade. Não tem mais como voltar atrás. A mineradora é o interesse do governo federal, é o interesse do país. Podemos fazer aquele joguinho que muitos políticos fazem, que é mentir para a comunidade. E por isso que hoje eu não vou falar sobre a agricultura, porque eu gosto de falar a verdade. Então, estou esperando o documento e a resposta que a Secretaria de Agricultura me mandou é frajuta. Amanhã eu vou ler aqui, porque não tem um benefício nenhum, vereador Irandir, para o pescador e nem para o agricultor. E as pessoas fizeram levantamento, mentiram para os agricultores e até agora não veio nada. E nós amanhã iremos aqui falar, porque é assim que nós vamos proceder a partir do mandato do ano que vem, que nós vamos debater as mentiras que as pessoas veem aqui. Tem que mostrar a realidade e mostrar a verdade para a comunidade. É isso que eu quero e é isso que eu vou. Nada contra ninguém, mas sou contra a mentira e fico indignado quando mente. Meu muito obrigado e uma boa noite, vereador.
Obrigado, vereador. Palavra agora com o vereador Ildomar Xavier da Costa, progressista.
Não, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentar os colegas vereadores, a vereadora Vanessa, assistência, ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, quem nos assiste pela live. Quero iniciar, né, reportando, como tinha mencionado, estivemos em Santa Catarina, na região produtora de cebola, adiantando a nossa comunidade, nossos agricultores e agricultoras, né, a safra que tem em Santa Catarina, no estado vizinho. Acompanho desde 2013 e, pelo que se pôde observar, a maior safra de cebola de Santa Catarina é este ano. Né, qualidade, produtividade, sanidade, né, produto de primeira. E isso pode nos dar uma, né, uma expectativa de que se tenha, quando iniciar o comércio, né, a todo vapor, deve ser Santa Catarina no início do mês de dezembro, lá para o dia 10, 15. A cebola aqui na nossa região, principalmente São José do Norte, deve começar o pico final de dezembro, né, pelo que se tem observado. Esperamos que o preço, né, venha a subir, porque ainda há muita cebola no Nordeste, Triângulo Mineiro, São Paulo. Nos últimos dias tem chovido muito em São Paulo, chovido muito na Bahia, né, e isso está prejudicando o final da safra de lá. Isso dá uma esperança, uma expectativa, né, que nós possamos ter um preço satisfatório. Neste momento, o preço aqui no município é em torno de 80 centavos, né, as poucas que foram vendidas, cebola precoce, a 80 centavos. Santa Catarina é R$1,00, também muito pouca comercialização, eles colhem e guardam, estocam ela para chegar o momento apropriado para comercializar. Isso, né, traz uma dificuldade na questão do preço, que nós temos cebola, né, de comerciantes que trouxeram da Bahia, né, estavam com ela estocada. E esse produto é um produto mais fraco de casca, é um produto que não aguenta a resistência, né, não tem resistência, e está sendo colocado fora, vereador Luiz, aqui no município. Produto que veio da Bahia, estava estocado aqui, e agora estão botando esse produto fora. E isso acarreta que, né, tem uma oferta ainda muito grande e, início de safra aqui no sul, e também Santa Catarina com os preços lá embaixo. A Conab já começou, né, a coleta das informações aqui no município, né, eles ligam toda semana, uma vez por semana, né, amanhã é dia que certamente ligam, para saber, né, para que eles vão catalogando, né, o preço, e se o preço não atinge ao preço de custo mínimo, que é R$ 1,27, né, acaba gerando o bônus PGPAF. Né? Nós não queremos isso. Né? Nós queremos que a cebola venha a subir, a cebola venha, né, a suprir a expectativa do agricultor com um preço satisfatório e não com a questão de PGPAF. Né? Mas está sendo já acompanhado pela Conab, né, as tomadas de preço pelo início da safra, que é aqui no final de outubro. Né? Então, como eu vinha dizendo, Santa Catarina, uma super safra, né, tem tudo para ser o recorde. Plantio, né, a maior parte, 70% em torno, 60%, plantio direto, peletizado, que dá uma conformidade. Eu tive em lavouras, vereador Luiz, de 25 hectares, 30 hectares, e se a pessoa chega lá e olha, parece que foi transplante, e não é. É plantio direto, uma uniformidade incrível que eles chegaram. Eles conseguiram atingir com que as máquinas consigam fazer um plantio uniforme igual ao transplante. Não tem excesso num lado, nem falta em outro, alinhamento, isso tudo tem um custo. Peletização que eles estão usando, isso a máquina consegue fazer o vapor sair uniformizado. Então, eles estão conseguindo se adequar cada vez mais, a cada vez evoluir mais, né? Ainda estão tendo uma quantidade de mudas por hectare em torno de 600 mil pé, coisas que nós aqui no transplante é 270, 280. Né? Então, mostra o quanto eles vêm evoluindo, né? E a competitividade que eles têm sempre. Mas, às vezes, o nosso agricultor fica assustado. Mas Santa Catarina tem uma super safra, nós aqui estamos mortos. Não, é pelo contrário. Eles levantam o preço. Eles tendo um produto bom que eles consigam estocar para comercializar em março, abril, até por ali, nós conseguimos pegar uma janela ali do finalzinho de dezembro até o final de janeiro, né, e conseguimos comercializar as nossas aqui, que é menos de 10% de toda a produção de Santa Catarina. Nós chegamos aqui... Deve chegar esse ano aí, a safra ainda vai ser relativamente média, não vai ser uma grande safra, mas também melhorou bastante. Devemos chegar em torno aí de 60 milhões de toneladas, enquanto Santa Catarina deve de ultrapassar os 500 milhões de toneladas. Né? Isso é o estado de Santa Catarina. Tem um município, Lontras, o nome do município, fica Rio do Sul, tem dois agricultores só dois. Mas um planta 80 hectares e o outro planta 29 hectares. Então, quer dizer que dois agricultores é a mesma produção de cebola de mostarda, né, do município todo de mostarda. Então, eles estão migrando muito para o plantio da cebola, estão buscando tecnologia, estão buscando, né, capacitação, tanto em maquinários e também... principalmente a parte técnica, né? A parte de que tem a evolução. Então, nós tivemos lá, né? Saímos daqui terça-feira pela manhã cedo, chegamos no sábado, no fim do dia, né? Tivemos algum encontro com algumas lideranças também, né? Houve algumas renovações de vereadores na Câmara de Ituporanga, foi de 85% de renovou, e alguns, né, dos vereadores
né, que a gente tinha contatos, né, passaram contato para outros. É, o Gels, que é o vice-presidente da ANAS e também presidente, né, da, hoje agora até fugiu, de Santa Catarina, da Associação de Santa Catarina de Silvicultores, concorreu ao prefeito, não se elegeu, né, e se afastou um pouco, dessa área de, pública, e estava só na sua propriedade, né, fomos lá, não conseguimos alcançar a propriedade dele lá, porque estava, como é morro, né, tinha caído lá um acesso. Tivemos próxima dele, mas não conseguimos visitar. É uma região alta, né, de Aurora, que também é uma grande produtora de cebola. Mas a expectativa é essa, nós temos nossos agricultores. Né? Esperamos que dê certo. Os nossos agricultores também estão investindo principalmente em máquina de arrancar cebola, de colheita de cebola. Né? Nós fomos até a fábrica lá, onde é construído, em Tuporanga. Casualmente, estava carregando 4 máquinas para vir para São José do Norte. E ontem eu cheguei numa das localidades do município, no Estreito, e estava lá uma máquina nova. Então, os agricultores aqui também estão investindo. É que é um investimento alto para agricultores nossos aqui, que plantam em média aí 5 hectares, 10 hectares, os maiores agricultores, e alguns aí com 20 hectares. Isso acaba que tem que fazer um grupo e aí os agricultores estão comprando em grupo para poder comprar essas máquinas que custam em torno de quase R$200 mil. Senhor presidente, né, então essa era a nossa fala hoje. Né, a questão de mineração, nós vamos amanhã acompanhar a reunião de manhã e tentar tirar, né, um panorama, uma ideia do que como que vai ser, e vamos fazer o uso da palavra na noite de amanhã sobre esse tema, né, que preocupa bastante a nossa comunidade, né, preocupa a todos, que tem, né, como principalmente a tradição, né, e o reconhecimento do município produtor que é São José do Norte. Né, isso tudo nos traz preocupação. E dúvidas, né? Cada vez que se pergunta mais, cada vez mais dúvidas se tem. Né? E esperamos que amanhã seja sanado algumas das dúvidas que a comunidade tem, né? Para que não gere mais dúvida ainda. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lildo. Com a palavra, Irandir Rodrigues, PDT.
Boa noite, senhores vereadores, colega que nos assiste pela Facebook e pela Rádio Cultura Irandina, e a nossa assistência aqui. Estamos aqui hoje mais um ano de trabalho, né, onde aprovamos projetos importantes para o nosso município, né, como 014 e outros mais, né, para a compra de uma lancha ambulância, na verdade, né, que tanto o nosso povo necessita. Né, que na verdade nós temos uma ali que está meio sucateada e aí se chama Solução de Vida, né? E essa lancha que será comprada aí por vai ser um financiamento de 1.251.293. Eu quero dizer para os senhores vereadores que é uma lancha que pode ser feita em qualquer estaleiro, desde que tenha solicitação. Mas digo e repito, é bastante dinheiro. Que venha coisa boa para o nosso povo, é o que nós queremos. E não ser comprado uma lancha já pronta, de repente em outro estado, né, motor batido, chegando aqui sucateado. É isso aí que eu quero só colocar. Agora, é verba para fazer uma nova, comprar um motor novo e botar a caixa nova. Eu digo e tenho conhecimento e prova isso aí, senhores vereadores. Então, é de grande importância esse projeto que foi aprovado. Se chama vidas, né, acidentes que acontecem na estrada, pessoas doentes e precisa fazer uma travessia aí de 10 ou 15 minutos, rápido, né? Então, a gente aprovou, é de grande interesse, esperamos que seja esse financiamento o mais breve possível e que venha logo. Nós já paguei muitos lanches ali afetada. 8 anos, se eu não me engano, né? Canoas afetadas, onde a nossa lancha estava estragada, já poderia ter comprado uma lancha nova. Já paguei mais que uma lancha nova, na verdade. Essa é a realidade. 1,5 milhão. Acredito que se botar na ponta do lápis, já se pagou bem mais que 1,5 milhão. Né? Aquelas lanchas que estavam afetadas aqui na doca, no período que a nossa lancha estava no estaleiro puxada, né? Arrumando, por não ter uma lancha reserva. Né? Então, se comprar uma 9 e arrumando essa outra que nós temos, o nosso município, o nosso povo aqui só irá ganhar. Que bom. Né? Ainda há pouco o vereador Hildo entrou com requerimento, eu não quis fazer uso da palavra. Nós temos pavião parado ali sim, na Prograça. Aquilo ali é de grande interesse. Se nós somar quantas casas estão alugadas dentro da nossa cidade, né? Por exemplo, para a nossa secretaria, quanto já se pagou? Isso é um dinheiro que economia para o município. No momento que nós temos 2 pavilhões ali que estão sucateados, já poderia estar arrumado, ali poderia ter a farmácia da saúde, poderia ter a Secretaria do Meio Ambiente, poderia ter um monte de coisa ali. Né? E os pavilhões ali estão sucateados. Mas todos os aluguel que é pago dentro do nosso município é dinheiro nosso, é dinheiro do nosso povo. Poderia estar sendo investido hoje ali, vereador Nedinho. Né? Vereadora Vanessa, nossa futura prefeita, eu sei que seu trabalho vai ser bom, o trabalho do Nero vai ser bom. Eu confio no trabalho de vocês. E com certeza, nós estamos aqui para somar e ajudar. Tranquilo, Vanessa. Ah, tem gente que acha que o vereador Nedinho é meio rabugento. Não, a gente gosta da coisa certa. O que é certo é bom. O que é errado, não adianta. Então, esperamos que o governo do meu amigo Nero, acostumado com ele desde pequeno, e a Vanessa a gente conhece pouco tempo, mas conhece essa casa aqui. É uma pessoa 10 especial, e sei que o trabalho de vocês vai ser bom. Com certeza, vereadora. Vereadora não, prefeita, né? O Dogó é prefeito. Né? Isso, é vice. É vice e prefeita, trabalha tudo junto. É tudo, tudo igual. Tá, senhores, quero também dizer que hoje teve essa reunião do conselho aqui, sobre a mineração, mineradora, teve bastante pergunta. Eu fiz uma do lençol freático na beira da praia, é a realidade. Quando ficava um cano com 4 metros da água doce. Quando ficava com 6 metros, é uma água preta. E se acha conchinha. Mais profundo, mais conchinha. É sinal que o oceano e a lagoa têm contato. Essa é a realidade. Aí o cidadão do Ibama disse que a água salgada vai para baixo. É real? A água doce fica por cima. Se nós pegar uma garrafa e, por exemplo, conferir dentro da lagoa, embaixo tem água salgada, tira aquela tampinha de estampa, se tem salgada, a água vem. Não, essa é real. Ela falou a coisa 99% certa. Né? Claro que isso tem conhecimento. Às vezes a lagoa está preta, a água é doce, não vai salgar, mas pega uma garrafinha em 5 metros d'água, tira a tampinha lá embaixo, sai água salgada. Então, tem coisa, tem causas e outros causas. Aí falou lá em... Ali parece que foi Aracaju, Minas, Cataracas, né? Na verdade, são municípios diferentes dos nossos. São outros estados. Né? Aqui, nós aqui, Rio Grande do Sul, São José do Norte, os nossos terrenos não é que nem os deles, talvez de altos e baixos, lombada, né? O único medo que a gente tem aqui, e os nossos agricultores têm, não só os agricultores, o nosso povo do Rio Grande do Norte, nós moramos numa península, temos o oceano lá de Alagodoto. Nós aqui nós não temos tremor de terra. Mas talvez essa escavação de 8 metros, 10 metros, não sei quantos metros vocês vão cavar, ou 6 metros, claro que o primeiro lençol freático vai atingir, dizendo que não vai ter água contaminada. Quem nos garante isso aí? Né? Estudo eles têm, a gente sabe, tem conhecimento, mas poderá o estudo falhar. Né? Nós hoje temos uma água cristalina, boa, tudo quanto é lugar aí. Ali em São Caetano, nós cavamos um cano de 12 metros, a água é doce. Cavar com 14 metros é água salobra. Se cavar com 20 metros, vereador Rio, é uma água que tem ferrugem. Né? Então, tem as diferenças do lençol freático. Aí ele disse, ali eu entendi que ele falou ali a palavra do senhor que estava explicando ali, que tem a pressão do oceano e a pressão da lagoa, por baixo. Talvez se encontre, né? A água salgada com a doce. Mas quem que vai nos garantir que no futuro a nossa terra não vai trabalhar? Poderá trabalhar, né? Se cavar ali um, por exemplo, vai ser um poço para tirar a argila, aquele extrato ali, né? Se é 300 metros, 500 metros, vai cavando e tirando o minério e estirando a água e vai aterrando de novo. Mas nós não sabemos o que pode acontecer daqui a 70 anos, 60 anos. Nós, que é, nosso povo agricultor, peguemos uma terra nova, lavremos, primeiro ano da cebola boa, segundo e o terceiro, quarto ano, essa terra começa a enfraquecer. Quinto ano se larga a terra, quem planta sabe. A terra produz, mas não produz mais com aquela força, fica batida. E o arado lava ali 30 centímetros, menos de um palmo. Agora cavar 8 metros, 10 metros ou 12 metros, vamos preparar o sol, vamos preparar a terra vai voltar a produzir de novo. Isso aí pode ser que vai voltar a produzir, mas pode levar 70 anos, né? Acho que amanhã sim, amanhã nessa reunião ali no celeiro, tem muitas dúvidas para ser tirado, sim. Mas, na verdade, só tem um detalhe. O nosso povo, seja do Norte, não quer minerador. Essa é a real. Ninguém aceita minerador. Pode ser governo federal, pode ser governo do Estado, né? Eu não estou dizendo que seja interesse da nossa prefeitura, da prefeita aqui, ou do prefeito Fábio, entendeu? Vai gerar imposto, vai gerar renda. Mas a melhor renda que nós temos é a nossa saúde. É aquela água pura e cristalina, que ele falou, o rapaz ali. É. Nós nascemos, vivemos aqui, produzimos aqui, e é tudo natural. Agora, depois de começar a minerar, a gente não sabe o que pode acontecer. Esperamos que seja feita uma boa pesquisa, bastante reunião com o nosso povo. Né? A verdadeira, por exemplo, a mineradora, né? A empresa mineradora, eu acho que nunca deu esclarecimento positivo ao nosso povo de São José do Norte. As reuniões meia secreta, nunca foram muito abertas, fechadas, né? O nosso povo. Teria que ser preteada com mais gente, discutida com mais gente, mais explicada, mostrado mais estudo, né? O que a mineradora pode fazer para nós aqui, o que pode acontecer na nossa cidade, no nosso município. O povo não sabe. Só sabe que vai ser minerado. Só sabe que já fizeram trabalho formiguinha. Furaram aí já não sei quantos metros nas lombas do banhado e o trabalho formiguinha continua aí. Aquelas Toyota, aquelas caminhonetas, né? Levando ali uma quantidade para pesquisa. A gente sabe que tem uns tanques ali, umas caixas naquelas caminhonetas, que pode levar 600 quilos, 500 quilos, 200 quilos. Mas para pesquisa é meio quilo, 300 gramas, 200 gramas. Quem sabe? O que já saiu nesse trabalho formiguinha aqui? Eu não sei o que saiu, vocês sabem? Também não, né? Mas o trabalho formiguinha está continuando. O trabalho formiguinha vai indo. Então, o nosso povo tem razão, sim, de estar com o pé atrás. Eu acho que amanhã tem que ter bastante gente nessa reunião no celeiro, né? E fazer bastante perguntas, sim. Mas pergunta, né? Bastante. E eu acho que o Ibama vai responder e talvez a própria mineradora vai ter gente deles lá para dar explicação também, é o que o povo quer, né? E sabemos que o nosso povo não quer, não aceita mineradora e nós, como representantes do povo, estamos junto com o povo. Se o povo não quer, a gente não vai concordar, na realidade. Sabemos que o governo federal quer, é verbo. O Estado também quer. Agora, a migalha que fica para o município, nós não sabemos o que pode acontecer depois, no futuro nosso, lá na frente. Né? O presente, futuro e pretérito. O que aconteceu lá atrás já passou. Agora, o que vai acontecer na frente, a gente não sabe. Não sei, o tempo já está estourado, fez sinal, um minuto. Já está detonado, né? Tivemos a reunião hoje também aqui em cima da colônia, deixa para falar amanhã, dizer para os nossos pescadores que hoje chegou 600 cestas de alimento na colônia, a programação desde muito tempo atrás que ele já tinha, está chegando mais 600 cestas amanhã, será distribuído uma cesta de alimento por família, na verdade, né? Nós temos 1.600 pescadores segurados especial e está chegando 1.200 cestas, então não dá uma para cada um. Critério é uma cesta de alimento por família e depois o que sobra a gente vai retocando para aquele pescador mais carente. Boa noite a todos e um abraço e amanhã estamos de volta.
Muito obrigado, vereador Irandi. Com a palavra agora, Lincoln Pontes, por favor.
Boa noite, presidente. Vereadores que aqui se encontram no plenário, vereadora Vanessa, digníssima assistência. Eu quero iniciar dando os meus pêsames, sinceros sentimentos ao Dr. Paolo, assessor jurídico da prefeitura, que perdeu o seu pai, Paulinho da Lotérica, como eu conhecia. Teve sepultamento no dia de hoje. Quero mandar um abraço ao Paolo e os nossos sentimentos pela passagem do pai dele. Dizer para o Paolo que és um grande amigo, assim como foi teu pai. Durante anos trabalhou junto com meu tio Jairo e era um amigo da família. Assim como tu podes te sentir, meu amigo Paolo, um forte abraço, segue a vida, toca o barco, porque isso são coisas inevitáveis na nossa existência. Nascer, viver e um dia partir. Recebemos retorno da prefeita municipal, da Secretaria de Obras, que atravessa Júlio Rodrigues, em frente ao Clube Sócrates, será reformada. E seguidinha da eleição, na terça-feira após a eleição, entrei com requerimento nessa casa. Inclusive, na minha explanação, ainda falei que se preciso fosse algum recurso de emenda parlamentar, essa que a gente vai falar agora nos próximos minutos, a gente destinaria para ali. Aí houveram postagens aí solicitando reparo da rua e dizendo que já tem prazo para a reforma. Sim, já tem prazo. Essa casa aprovou o requerimento, este vereador entrou com o requerimento, a casa aprovou, o Executivo Municipal respondeu que vai reformar Júlio Rodrigues, conhecido como Beco, em frente ao Clube Sócrates. E, inclusive, o nosso mandato apenas não pediu, não apontou o problema na rua. E sim, indicou e já buscou recursos essa semana em Brasília para que não apenas apontamos os problemas da cidade, mas também possamos conquistar recursos para que o problema seja solucionado. Eu quero dirigir a palavra agora ao pessoal do Curuto e Pontal. Antes de anunciar aqui, eu quero agradecê-los pelo grande apoio que tive no Cocuruto e Pontal. Barra e Quinta também, obviamente, mas vou me dirigir a Cocuruto e Pontal, essas duas localidades, África, Beco do Bastos, enfim, todos os becos ali. O nosso apoio nas urnas foi muito relevante naquela localidade, foram 24 eleitores que votaram no Lincoln na localidade do Cocuruto e 15 no Pontal. Obviamente, pelo nosso trabalho, pelo nosso empenho, nossas amizades, as influências, mas também porque a gente durante o mandato conquistou recursos importantes e destinou a localidade do Pontal, a qual será comprado amanhã é a assinatura do contrato, a compra do prédio no Pontal. E ouviam boatos maldosos, vereador Nedim, vereador Ronei, demais colegas que me dão atenção, rumores agora, após as eleições, e não foi dos meus amigos do Cocuruto e do Pontal, amigos, eleitores ou não, foi de outras pessoas, não daquela localidade. Agora o Lincoln não se elegeu, o recurso não vai mais para lá, vai ser comprado outra coisa, o recurso não vem. Mentira, mentira. O tempo mostra tudo. E se tem uma coisa que eu tenho na minha vida, é palavra. Eu só anuncio o recurso, só anuncio que tal coisa vai acontecer quando o recurso já está nos cofres públicos. Então, ao mentiroso ou mentirosa que inventou para a população do Pontal e do Cocuruto, não foi gente de lá, que isso não aconteceria mais, que era boato, que era papo pré-eleitoral para conquistar voto, está muito enganado. E se Deus me permitir, eu estarei lá, mesmo já não sendo mais vereador, após a reforma, porque eu não apenas conquistei o recurso para a compra do prédio, que será amanhã a assinatura do contrato de compra e venda, mas também conquistei mais R$150 mil para a reforma, né, e a modelagem do prédio nos moldes da saúde. Então foram R$300 mil para o Pontal, Cocuruto, África, enfim, todos os arredores. E eu quero ter saúde, peço a Deus que tenha saúde para mim estar lá, como mero espectador, né, no dia que for reformado o prédio, modelado o prédio, e quero até, presidente, já dizer aos colegas que irei entrar com o projeto de lei que dará nome, com a aprovação dos nobres colegas, ao ambulatório do Pontal. Todo o ambulatório da 5ª Secção da Barra tem nome, Hélio Rossano, outros ambulatórios têm nome, né? E eu acho que tem, inclusive vou deixar aqui, sem falar ainda o nome da pessoa que eu pretendo homenagear, mas nos bastidores vou dizer aos colegas, eu quero fazer uma surpresa à família. É um senhor que já partiu há um bom tempo, mas deixou excelente marca na localidade de Pontal e Cucuruto. É muito trabalho prestado social, e eu tenho certeza que os nobres colegas, quando ficarem sabendo da pessoa que é que eu estou montando o histórico para homenagear, provavelmente os colegas vão apoiar, vão aprovar o projeto, e a gente terá o ambulatório, o prédio que será comprado amanhã, reformado e com o nome de uma pessoa de extrema relevância em sua existência para São José do Norte. Então, os familiares ainda se encontram aí, graças a Deus, e a gente quer finalizar o nosso mandato com essa homenagem. Quero agradecer o convite e parabenizar ao Conselho dos Pastores pela realização da 4ª Marcha para Jesus. Foi uma marcha muito inclusiva, muito importante para São José do Norte, para nós todos, para os que foram, que não foram, que assistiram de suas casas, enfim, pelas lives ou pelos prédios onde estavam. Eu tenho certeza que soma muito para a sociedade, uma sociedade que às vezes anda muito dividida, muito separada, muito cada um por si, e a grande verdade é que pela força do nosso braço a gente não vai muito longe, né, Marquinhos? Mas pela fé a gente vai, com certeza. Então, eu quero agradecer o convite que enviaram a essa casa, enviaram a mim, enviaram aos nobres colegas, e agradecer primeiramente a Deus por ter podido participar pela primeira vez, né, com a minha família já convertida, eu e minha esposa, participamos com a minha filha, minha tia Marli, a Ivana, a Daiane também participou. Então, para nós foi um momento de muita alegria, de muita fé e de muita adoração. E a gente ali pôde encontrar inúmeras pessoas, de inúmeras religiões, de inúmeros credos, e para a gente é um momento muito importante, porque Deus prega a unidade e não a divisão. Deus quer da gente a unidade, independente das nossas crenças, mas quer que a gente seja unidos aqui em prol de uma sociedade melhor, e de que a gente possa cada vez mais, mesmo sendo falhos e pecadores, possamos cada vez mais aprender com as nossas falhas, aprender a perdoar, aprender a pedir perdão e amar ao próximo acima de tudo. Quero mais uma vez parabenizar o Executivo Municipal por ter enviado à casa o projeto de lei que autorizou já, né, por aprovação unânime da casa, a compra da lancha ambulância, e que a gente possa cada vez mais avançar na área da saúde. Né? O nosso hospital municipal vem com inúmeras frentes de obras, algumas delas já em fase final, inclusive em torno do hospital, a Ramiro Barcelos, entre Evilásio Centembrino Galtério e Edgar Pereira Velho, recebeu pavimento de Unistai, ficou muito bom. Agora, a Aragão Bozano, entre Edgardo Pereira Velho e Evilásio Setembrino Galtério, também estará recebendo, já foi retirada a pedra irregular, está recebendo Unistai. Então, a gente vê que o nosso sistema de saúde, por mais que ainda precise de muitas coisas, sempre vai precisar, ele tem recebido recursos, tem recebido a atenção, e essa aquisição da lancha ambulância, a gente vai ficar muito feliz de saber que votou favorável, que o nosso voto, junto com os nobres colegas, fez com que essa conquista daqui a um tempo aconteça, e a gente espera que um tempo bem curto, breve e com uma aquisição de ponta, mesmo que o vereador Irandi, conhecedor de causa, falou e tem razão, que seja uma embarcação de excelência, porque é isso que a população precisa. Para finalizar, agradeço a Deus, agradeço aos colegas aí pela oportunidade de estar aqui, agradeço ao presidente da Câmara, que nos liberou a ida a Brasília na terça. A gente se deslocou terça à tardinha para Brasília. Cheguei aqui em São José do Norte sexta à noite, mas cheguei com grandes conquistas. Vou deixar para amanhã para esmiuçar mais um pouquinho dos R$800 mil que nós conquistamos e estivemos no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional para protocolar todo o aparato da emenda parlamentar que não foi de deputado federal do Rio Grande do Sul. E eu agradeço aqui em público, vereador Ronei, por ter me liberado, porque a gente foi buscar algo que é atípico, é muito difícil, recursos de deputado federal de fora do Rio Grande do Sul. Mas é uma realidade, já está protocolado, e dentro do seu tempo dos trâmites no Ministério, o recurso virá. Provavelmente, obviamente, eu não estarei mais aqui, mas o legado fica. Muito obrigado, vereador presidente, por todo o apoio. Muito obrigado à população e até a noite de amanhã.
Obrigado, vereador Lincoln. Bom, não tenho mais quem faça uso da palavra, então eu só vou fazer um breve comentário. Eu quero só parabenizar ao pessoal que participou do Enem, desejar uma boa sorte, que cada um tenha conseguido seu objetivo, que quem não conseguiu já é um vitorioso só por querer buscar conhecimento, querer buscar qualificação, que é isso que as pessoas procuram quando fazem as provas do Enem ou do Enseja, seja lá qual for o canal que a educação ofereça. E dizer que, se não deu dessa vez, que não desistam, que tentam mais vezes, porque se a gente for desistir na primeira vez que não der certo uma coisa, a gente não sai do lugar. Então, quero parabenizar quem saiu de casa, quem estudou, quem se prontificou a fazer. E quero convocar todo mundo, os senhores vereadores, para a próxima sessão, terça-feira, amanhã, dia 12 de novembro, às 8h30. Provavelmente eu não poderei vir, já avisei para o vereador, vice-presidente, para ele presidir, mas a casa será bem representada pelos colegas, tenho certeza. Muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus.